podcast Toque de Saída, com Artur Simões, Pedro Gaias e Joana Miranda.
Alô, bem-vindo a mais um episódio do podcast Toque de Saída. Eu sou Artur Simões e do que é que falámos hoje? Bom, eu enfiei o pé num vaso, por exemplo. A Joana sentiu-se uma ONG e o Pedro teve um acidente. Falámos sobre a maior vergonha que já passámos, de desportos olímpicos que nem conhecíamos, e aprendemos o que é um baby cock. Mas vamos ao momento em que tudo começou.
Hey! Estou tão feliz!
Hey!
Como é que estamos, Joana?
Tinha saudades do toque.
Nós fizemos isto na sexta-feira.
E estivemos juntos no fim de semana.
Estivemos juntos no fim de semana.
Ah, está bem, não estivemos assim tão juntos.
Pedro, como é que estamos?
Estou fixe.
Maravilha.
Mas isto é uma história gira de contar. Fomos a uma festa os três.
Uh-huh.
É verdade.
E vimos, eu com o Arthur, fui com ele de carro para
certo.
Lá.
Eu cheguei lá, disse-te olá, foste embora.
E eu fui embora.
É assim, tive 20 segundos contigo.
Por acaso, eu pensava que eu era tramado, não é? Na arte do ir embora, não é? Do estar um bocado, cumprimentar e malta, olha, fui.
E és, és.
Muito obrigado, Pedro.
Mas agora perdeste o cargo para a Joana completamente. Bem, mas completamente. Ah. A Joana detém agora o recorde do mundo de ir embora de uma festa.
Sim, há um novo nível. Nós demorámos meia hora a chegar à festa. A Joana esteve lá 15 minutos.
Não foi? Pá, não, nunca.
Tu estás em desprovo de tempo.
Não foi 15 minutos. Eu estive lá há cerca de 30.
E nem houve bem, não houve bem um. É que normalmente eu surfo, não é? Eu vou à boleia de um evento qualquer lá na festa para me ir embora. É, acontece alguma coisa.
Pois é, pois
alguém
é.
Parte uma coisa qualquer, cantam-se os parabéns e eu, olha, agora, tu, do nada, olha, vou-me embora.
Ah pá, porque eu também tinha. Eu tinha três festas este fim de semana.
Okay. Ui, peça rosinha.
Olha,
tinha três festas este fim de semana.
Olha, eu tinha duas e uma delas era para um cão.
Ai, pois é!
Fez dois anos.
A festa para o cão.
Pronto, enfim, não é? É uma coisa muito da nossa geração, acho eu. Os nossos pais não faziam festas de aniversário para os cães.
Mas os nossos pais tinham mais que fazer.
É, não é?
Exato.
Nós, eu já disse isto e eu continuo a dizer, ninguém concorda. Eu acho que nós temos falta de problemas.
Por acaso, não sei se temos.
Ah, pá, Pedro, nós somos da geração.
Só são menos
problemas.
Não são tipo agricultura e
não,
coisa assim.
Não, os nossos não são exteriores, são interiores,
pois
são
é,
na cabeça.
Esses são os piores.
Olha, se tivesse uma chassola na mão.
Uma chassola? Uma enxada?
Não, mas dizes chassola,
não é? Não existe chassola.
Como é que se diz? Sachola.
Sachola.
Sachola existe.
Eu sou disléxica, olha, estás vendo o problema? Se tivesse uma sachola.
Não digas, diz enxada!
Uma sachola.
Uma chassola. Opa!
Eu não acredito, uma sachola. É uma enxada, é mais ou menos uma enxada.
Se tivesse uma chassola.
Bem, ainda bem que a tua profissão não é ser locutora.
São os problemas reais.
A Joana vai melhorar.
Mas acho que tu consegues dizer, vá.
Então diz lá lua.
Lua.
Chassola.
Não, Joana, vá lá.
Sachola.
Sachola.
Mas eu não consigo dizer em frase. Se tivesse uma Olha. Ah. Se tivesse uma sachola.
Descobrimos o teu problema.
Se tivesse uma sachola. Não consigo.
Bispo, o teu cheiro? A tua sachola. Aqui agora.
Podcast Toque de Saída.
Bad Bunny, estás na Cidade FM. Boa viagem. Sou Artur Simões. Comigo Pedro Góias e Joana Miranda. Este é o Toque de Saída.
Olá. Cidade FM.
Tu és nova aqui, não é? Tu és nova ainda neste. Pronto, neste meio rádio. Comprovado
sabia.
Pelo facto de continuares a alegar que a frase se tivesse uma sachola é um trava-línguas.
Se tivesses.
Ah, se tivesses uma sachola. Esta frase. Desculpa.
Não me vou rir.
Olha, Artur, cala-te.
Bem, ela sabe mesmo jogar isto.
Eu não tenho contra-argumento. Bom, nem tive tempo de perguntar o que é que fizeram para o dia da mãe.
É verdade.
Ah, olha, eu por acaso fui com a minha mãe, fui almoçar fora, fui a Sintra. Almocei com a minha mãe e houve uma coisa que eu adorei fazer.
Então.
Sabe sempre bem, como filho ou como filha. Paguei o almoço.
Yes!
Let's
pá,
go.
Que é uma coisa que eu sinto que. Sim, é verdade que eu tenho 30 anos e ela me sustentou a vida toda, mas eu sinto que com aquele pagar de almoço, tipo, da mais nova para a mais velha, foi tipo. Dívida soldada.
Completamente, não é?
Tipo, já não te devo nada. Eu sei que tu pagaste a minha escola e os livros e me compraste roupa todos os meses e. Me levaste ao Colombo para
ir
ao cinema e.
Mas aquelas febras.
Mas foi com sobremesa.
Não foi com sobremesa.
Percebes? Foi.
Aí é bem.
Epá, então
não, estás quase soldado.
Não foi.
Quase.
Com sobremesa.
Soldado, yeah.
Depois fomos comer um pastel de nata e beber um café e vi a minha mãe que pagou.
Aí é bem. Era isso
mas
que
eu
faltava,
paguei o
pá.
Almoço à minha mãe e ao meu irmão.
Percebo.
É das sensações mais.
Nobres, pá.
Mais nobres, sem dúvida.
É que parece que estou. Olha, eu sinto mesmo que sou uma ONG. Quando pago
epá,
uma organização.
Eu sou uma ONG.
Eu quando
porque
pago...
a tua mãe está a precisar que tu a ajudes.
Não, mas é o que eu sinto no meu coração.
A tua mãe é um fundo de caridade, é um caso de caridade, é isso que estás
não,
a dizer, Joana?
Mas é um sentimento inconsciente e ilógico, que é eu pago a uma pessoa que não precisa que eu lhe pague, mas eu sinto, não digas piaste aqui.
Isso é o contrário de uma ONG, as ONGs pagam a pessoas que precisam bastante.
Opa, eu posso dizer o que eu sinto? Se vocês
claro. É o sentimento dela.
Não, sem dúvida,
os sentimentos pessoais.
É o mais perto de nós queremos ser um rapper, não é? Mãe,
é
não tens que... Mãe.
Mãe, eu trabalho todos os dias para tu nunca chegares à noite.
Eu paguei-te uma dourada com batatinha cozida. Não tens que tudo aquilo que tu deste, eu estou a dar de volta agora, mãe.
A minha conta agora tem uma casa, mãe.
Também não vamos tão longe, vá.
Sim, uma casa, pronto. Uma casa de chocolate que eu comprei a toda.
Das poucas vezes que eu paguei a refeição, não é? De família, eu senti-me. Eu sou o patriarca agora.
Ah, sim, claro.
Sim. Eu sou. Venham ter comigo.
Eu ontem senti, mãe, nunca mais vais precisar de trabalhar na vida. Porque lhe paguei um almoço, percebes?
Um cara mais decida para sempre.
Eu senti mesmo, tipo, ela durante uma semana não vai comer mais nada. Mas ela papou bem. Atenção, ela papou muito bem.
Ela papou bem, agora vai hibernar,
olha,
seis mesinhos, não precisa comer.
Ele levou uma caixinha. Ele levou uma caixinha ainda com comida para casa.
Toma.
Eu nem sei se a dívida está saldada ou se é que a tua mãe te deve novamente.
Não, agora
acho que
deve.
A tua mãe deve-te
agora
mais deve. 12
não,
anos de educação, pelo
vida,
menos.
Nunca na vida. Eu dei, lá está, eu sou uma ONG. Eu dei porque sou boa pessoa.
Joana identifica-se como uma ONG. É a segunda vez que ela diz isto. Lá está, eu sou uma ONG.
Eu paguei uma refeição à minha mãe logo, sim.
Mas é isto, a beleza de oferecer aos pais é uma coisa.
Dar de volta, não é nem que seja um bitoque.
Eu sinto mesmo, opá. Dê-me um véu, eu sinto-me uma freira.
Qual foi a refeição já agora?
Foi um cabrito assado.
Ok, é bom. Okay.
Com batatinha.
Ah, olha.
Boa filha. Sim, senhora. Não sei se és uma ONG, mas.
Ah, e mas calma, pão e azeitonas.
Podcast Toque de Saída.
Vamos falar da absoluta loucura que aconteceu. Epá, aqui um saltinho, não é? Em Copacabana. Isto é Lady Gaga a atuar para cerca de, vá lá, 2.1 milhões de pessoas. E agora vamos tentar aqui conceber, não é esse número?
Não dá.
Não dá.
Isto é a lendária Gaga. Desculpa. Não, porque tu disseste é e eu pensava que ia dizer lendário. E depois pensei em lendária Gaga. Desculpa, está bem?
Mas isto é lendário.
Sim, 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 sim.
Isto é lendário.
Agora a minha questão é... Ok, 2.1 milhões de pessoas.
Isto é Lisboa.
Nós devíamos ter um país só para fazer essas coisas.
Devíamos
ter um país só para isto, sim.
Tipo, usavam a Antártida para fazer estas coisas.
Claro, sim, sim, sim. Acho acessível.
Melhor sítio, sim.
O recorde anterior já agora era de Madonna. 1.6 milhões.
Também em Copacabana, não foi?
Também em Copacabana.
1.6.
Lady Gaga torna-se artista feminina com o maior público de sempre num só espetáculo.
Sabes que mais?
Vais bater?
Eu não.
Ah, ok.
A Beyoncé. Que é quase como se fosse eu também.
Achas que é o próximo passo?
A Beyoncé não se fica atrás num
recorde.
Num recorde. Ela quer ganhar, tipo, okay. Quer ser a que ganhou mais Grammys, quer ser a que ganhou mais Oscars da música, quer ser a que.
O Ronaldo das Divas.
Ela é
o Verstappen das cantoras.
Ela e tem que ser em Copacabana, que é para bater quase no mesmo estádio.
Claro, 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 claro. Pronto. Era um concerto aberto, digamos assim. Não era aberto, mas era.
Era grátis.
Era
grátis.
E portanto, estamos a falar de 2.1 milhões de pessoas que apareceram lá mesmo para ver Lady Gaga.
Yeah.
Ou receberam só uma mensagem: olha, vai haver uma festa em Copacabana, queres aparecer? Já, yeah, está-se bem, quem é que vai cantar? Lady Gaga, ok.
Sim, eu acho que isto é um bocado tipo aquelas festas do mar.
Sim, sim, lá em Cascais.
Que é tipo,
só que lá vão os dama, não é?
Pronto, mas vais lá, vês o Rui Veloso e estás com os teus amigos ao mesmo tempo a beber Dom Simão.
Bem.
Mas percebes? Bem. Pá, vais jantar ali perto, é verão, está sol, está. Opá, eles são brasileiros, eles estão sempre à vontade, estão sempre bem divertidos.
Olha, mas 2.1 milhões de pessoas, aposto que houve bué da gente de fora. No Brasil, bué gente não conseguiu ir. Cá, 2 milhões, não conseguimos meter 2 milhões em lado nenhum.
Mas aquele palco do Papa que nós fizemos dá para 1 milhão de pessoas?
Não sei se dá.
Não estou a par dos números.
Tem que estar escavalitas, dá 500 mil.
É o que se diz.
É o que se diz.
Sim.
Mesmo assim, pá. Isto é o dobro, Joana.
É imenso.
Mais que muitos países.
Mas é que eu acho que... Há três pessoas que nunca ninguém dá o valor que têm porque são pop, que é a Lady Gaga, a Taylor Swift e a Beyoncé.
As pessoas... As três artistas mais premiadas,
pois
talvez, desde que...
Não, eu sei, eu sei.
Como assim ninguém dá o valor?
Let me
tu viste quanto é que a Taylor Swift arrecadou em... na sua... Ok, desculpa, continua.
vocês já repararam que é tipo, tu dizes assim, ai, Lady Gaga não sei quê, fez não sei quanto, um concerto com 2 milhões de pessoas a ver.
Sim,
e eu tenho a certeza que o meu pai ia ouvir isto e ia dizer assim, nunca ouvi nada dela.
Podcast Toque de Saída.
Yuri Leitão recebeu um dos prémios European Fair Play Awards na categoria Spirit of Fair Play. Um prémio, caso não tenhas percebido, pronto, que distingue aqueles que demonstraram atos bonitos de fair play. No caso, foi durante a final da prova de Omnium, nos Jogos Olímpicos Paris 2024, o ciclista português recusou a tirar proveito da queda do adversário, o francês Benjamin Thomas, esperando que este recuperasse antes de continuar a prova. Portanto, o francês que ele perseguia caiu e Yuri Leitão não se aproveitou dessa queda, esperou um bocadinho e depois prosseguiram com a corrida. Mesmo assim, apesar do gesto, Yuri Leitão conquistou a medalha de prata. E agora, por cima disso, foi também homenageado aqui nestes prémios que parabenizam o fair play.
Ganda patrão.
Joana, estás a olhar para mim com uma cara de quem tinha continuado a pedalar.
Tinha, Joana.
Está bem, mas eu ao menos pago o almoço à minha mãe.
Ah, ok, claro, não é justo.
Cada um faz as suas boas ações.
Sim, olha, nessas situações o que costuma acontecer é que ele para o primeiro recuperar e depois ir, e há sempre um que vem atrás que é pior,
que aproveita-se
e que estava tipo em terceiro ou em quarto, aproveita-se dos dois e fica em primeiro.
Está completo, obviamente.
Eu acho que seria.
Deram sorte. Era dessa, não era? A que vinha em quarto.
A que vinha em quarto.
A Joana era a que fazia o primeiro cair, na verdade.
Sim.
Olha, também não sou assim tão má.
Mas olha que eu percebo o que vem em quarto. A sensação de passares de primeiro para segundo não é assim grande diferença. Agora, de quarto para medalha,
é isso?
Quarto para primeiro.
Achas que aí já justifica quebrar?
Sim, aí acho que sim.
Não, é tipo, já está ali uma pessoa a ajudá-lo. Vou estrovar o caminho.
Sim, e também agora o quê? Todos os que vêm ali, aquilo a acontecer, vão parar.
Ah, sim.
Deixa de ser uma corrida, não é?
Entopem a estrada só, claro, porque um caiu. Também ele,
pode
que
ser.
Ele consegue se levantar.
Há limites no fair play, acho
eu. Também
então
acho.
Querias que o Uri encostasse e berrasse: anda lá com isso ao burcão!
Sim.
É isso que queres?
Sim.
Pronto, acho ainda que bem melhor. Que transformarmos esta distinção nos prémios de fair play numa.
Ele ajudou a ir até à meta, como fez o Fisca McQueen com aquele carro. Sabes essa,
Joana? Sim, que ficou sem as rodas. Quase.
Exatamente. Podia ter feito isso.
Não, ele esperou só que o ciclista francês
se levantasse.
Sim, sim, sim.
Olha, também quero ajuda.
E continua. Eu não acredito.
Nós estamos a acreditar como uma pessoa que ajudou.
Podcast Toque de Saída.
Boa viagem, eu sou Arthur Simões, comigo Pedro Góes e Joana Miranda. Decidimos jogar ao Ai 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 Ai. Isto estava a pedir uma ronda, não é? Aqui uma voltinha ao Ai 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 Ai. Para quem não sabe, jogo muito simples. Nós fazemos uma pergunta ao nosso robô, à nossa inteligência artificial. Perguntamos quais são os três X, Y, Z e depois tentamos adivinhar a resposta que ele nos dá, que muitas vezes está errada, na verdade. Portanto, a pergunta de hoje é a seguinte:
quais os três desportos olímpicos mais difíceis?
Quais os três desportos olímpicos mais difíceis? 911-9178 é o WhatsApp da Cidade FM. Vamos tentar acertar. Eu não sei se Pedro
já. Eu estou a ter uma branca que eu nem sei que desportos é que são olímpicos.
Isto vai ser bonito então.
Não, eu vou pensar um bocadinho.
Vamos jogar ao Ai 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 já a seguir. Quais os três desportos olímpicos mais difíceis?
Podcast Toque de Saída.
Vamos jogar ao Ai 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 Ai. Portanto, a pergunta de hoje é a seguinte:
quais os três desportos olímpicos mais difíceis?
Vamos meter na máquina. E cá está. Meus caros, é assim, posso dizer que já temos respostas no nosso 911-911-968, WhatsApp da Cidade FM, podes lançar as tuas também. Posso até dizer que já temos muitas respostas certas.
Eia.
Portanto, a pressão agora está do vosso lado.
Isso deixa-me algo nervoso.
Espera aí.
Era suposto.
Deixa-me só fazer aqui uma.
Não. Pôs ao telemóvel, Joana. Pôs ao telemóvel. Vá lá, desportos olímpicos. Vamos pensar aqui em conjunto. Eu estou convosco, vá. Eu quero que vocês ganhem também.
Pensa, opa, também não posso fazer batota uma vez.
Desportos com bola, depois desportos de luta, desportos ali meio de atletismo e não sei o quê.
Sim, as três categorias, não é? Bola, luta,
mas,
e meio, meio correr.
E que tem cavalos.
O que é que tens aí, Pedro? Olha, tens alguma.
Eu trouxe sete, mas eu vou jogar os meus três primeiros, que eu acho que são polo aquático.
Uhum. Já foi mencionado aqui no
já?
WhatsApp.
Uhum. E não está correto, não é? Pronto, eu ia dizer
está
porque.
Correto.
Está correto?
Não.
Ah, não está correto.
Yeah.
Mas é muito difícil. Depois tinha saltos para a água, aqueles onde estás com outra pessoa, mas era em duplas. Saltos para a água em duplas. Estás com outra pessoa a ter que fazer igualzinho enquanto saltas tipo uma prancha de 10 metros. Para mim é bizarro.
Não, só terem que marcar agendas para ensaiar.
Sim.
Estarem lá os dois também no dia das Olimpíadas.
E canoagem com ondas.
Canoagem com ondas?
Sim.
Ok.
É que há a canoagem normal e depois há a canoagem com ondas, que é, pá, é um circuito difícil.
Não
é?
Com ondas?
Com ondas.
Mas chama-se mesmo canoagem com ondas?
Pá, é canoagem em águas abertas
ou algo assim. Ok.
É num rio, sim.
Ah, não pesquisaste ao ponto de saberes o nome oficial?
Não, não sei o nome, não sei o nome. É canoagem com ondas.
Não está aqui.
Okay. Ok. Nenhum deles.
Nenhum deles.
Posso dizer as minhas?
Joana, chuta.
Eu acho que é aquele de atirar uma bola, mas primeiro faz uma pirueta.
Ah, o lançamento do peso.
O lançamento do peso.
A pirueta.
Estamos a misturar ginástica com o lançamento do peso, mas sim.
Não, pirueta é dar uma cambalhota no ar. Mas eu estou a dizer, é aquele atiro do peso.
Uhum.
Epá, é difícil. Para já, eles são todos gigantes. Logo aí tens que ter uma preparação física.
Que é os pesos?
Não, os homens. Os homens que fazem atiro do peso,
é verdade.
São todos gigantes.
Sim, claro.
É. Não, aquilo não é mestria, é força, é não sei o que é que é.
Mas é um bocadinho mestria também.
Sim, mas é mais força.
Ok, sim. Posso dizer desde já? Não está. Lamento.
Ah, pá,
não está entre os três desportos mais difíceis aqui, segundo esta inteligência artificial.
Já sei.
Não bate certo.
Okay. Já sei qual é.
Okay, qual é?
Salta à vara.
Olha! Está errado.
Ai, olha, perdi um também.
Já foi, por acaso era essa a aposta do Gui aqui no nosso no 911-911-908, mas está errado.
Estás a dizer aquele que faz com uma vara aqui ao ombro, a correr e não sei o quê.
Sim, pois saltas.
Ok, sim.
Lembras-te daquele tipo que no ano passado, nos Jogos Olímpicos, fez salto à vara e saltou por cima do obstáculo, mas depois os testículos dele bateram lá.
Ah, sim.
Ai, pá,
lá está, podias ter deixado isso no subtexto. Um eufemismo. Olha, foi. Pronto, uma parte do corpo. Mas não.
Mas achas que isso tinha graça? Uma parte do corpo. O quê? A perna? O olho?
Mas todas. Mas.
Não.
Os testículos, ok. Eu só quero três desportos!
Ok, eu tenho aqui um.
Dá.
Eu ia apostar em triatlo, mas eu acho que decátlo deve ser mais difícil. Que é aquele onde são 10 desportos. Tens de fazer 10. Atividadezinhas.
Uhum.
E é tudo um desporto.
Pá, não são atividadezinhas.
Yeah. Sim, desporto. Ele disse isso porque era uma gincana.
Sim. Mas tens de fazer 10 desportos num só e depois conta a pontuação que tens em cada um.
Para apanhar o lenço.
Sim.
Pedro?
Está certo!
Bora!
Eu queria dizer isso.
Descrito até como o mais difícil.
É o. Como é que é?
É Decathlon.
Decathlon?
Não, Decathlon. Mas Decathlon. Decathlon.
Sim, é Decathlon.
Não, aliás, eu acho que é literalmente isso.
É literal, é isso que quer dizer.
Pois é.
Quais são os 10 desportos, por acaso sabes? Eu não sei.
Corridas?
Okay.
Saltos, salto em altura e comprimento. Lançamentos, peso, disco, dardo.
Okay.
Já barreiras. Sei outro que é o mais difícil.
Qual é?
O atiro-alvo. Tiro-alvo.
Parece muito fácil. Eu acho difícil, tem que ser. Nós não conseguimos
parece
praticar.
Muito fácil.
Parece muito fácil.
É,
então porquê que não vais para o ano?
Não, difícil para mim é. Não pode haver nenhuma chance de eu, sem treino nenhum, conseguir acertar. E eu, todo zarolho, consigo acertar, se calhar, assim uma coisa tipo a brincar.
Opa, eu garanto que não acertas.
Mas, por exemplo.
Olha, isso é o mesmo que tu dizes que consegues aterrar um avião. Desculpa.
Não, mas uma patinagem artística não era capaz. Agora, um tiro ao alvo ou um arco e flecha, uma coisa assim, eu se calhar
eras.
A brincar, opa, a atirar.
Tu não, calhar... tu não ias conseguir atirar a flecha.
Tu não ias conseguir.
Não, ias esperar o arco sem querer.
Pronto. Então é, olha.
Então agora só temos Decathlon.
Até agora sim, faltam.
Dois.
Faltam dois. Deste grupo de três desportos mais difíceis.
Podes só me dar uma pista?
Olha.
Há algum que seja de saltos?
Um tem
que
ser.
Posso dizer que o Guilherme acertou aqui no nosso 911-911-908. Okay.
Ganha a pista porque eu conheço Guilherme. Vai-me dar jeito.
Pá, dá-lhe o toque.
Podcast Toque de Saída.
Ora bem, quais os três esportes olímpicos mais difíceis? Temos aqui umas quantas apostas no nosso 911-911-908 Maratona. Diz a Ana Rita Rodrigues. Lamento. Mas está errado.
Já toda a gente faz.
Como assim, mas...
só se eu falar em maratonas ultimamente. Não ando a ouvir falar de patinagem artística, de natação.
Sim,
maratona está toda a gente lá já.
Pois é.
Não é assim tão...
A malta não cria grupos de Omnium.
Pois
é
verdade. De Carolinho.
Vamos ouvir a mensagem do Juan.
Boa tarde, Martinha, tudo bem?
Olá, Juan.
Estou aqui a pensar. Eu acho que os desportos mais complicados devem estar relacionados com água. Se calhar natação...
Uhum.
Polo aquático, até o. Pronto, não sei. Outro deve ter outro para aí. Vamos ver quais são as respostas certas.
Por acaso gostei. Olha, não sei o outro. Vou esperar que revelem.
Mas bom palpite.
Posso dar um palpite?
Podes.
Natação sincronizada.
É verdade. Aí
tem que estar todas maquilhadas dentro de água.
É.
Tem que estar, estão todas puxadas, todas maquilhadas, cabelos tipo com cola industrial,
sim, cimento, pois é,
com
sim,
cimento, sim, sim. Fatos justíssimos,
e são tipo 10.
Coreografias todos os dias a treinar, a ensaiar em apneia.
Pois é, é verdade. É difícil.
Bem, se não for este, é, olha, até te digo.
Boa
que
é, devia que ser. Se não for, devia ser.
Que é uma injustiça.
Então, uma injustiça será, Joana, porque não está aqui nem nas menções honrosas.
Pois,
mas eu percebo, não é?
É o mundo em que vivemos.
E a natação em si? A natação é muito difícil.
É de facto, Pedro.
É?
De facto é.
Mas não consta na lista, pois não?
Consta, sim, senhor.
Consta?
Sim.
A natação é muito difícil.
Não é uma natação qualquer, mas. Sim,
qual?
Sim.
Deve ser aquela que são as quatro ao mesmo tempo. Fazes quatro piscinas, uma em cada estilo.
É maratona de natação, 10 km em águas abertas.
Yeah.
Uma prova de resistência extrema, com duração de quase 2 horas.
Que horror, nadar 2 horas.
Uma
loucura.
Impressionante. Olha, eu tinha aqui outra. Que era ginástica acrobática.
Com bola?
Não, essa é a rítmica. Aquela que estás a andar com uma bola e a atirar para o ar e não sei. Olha, mas essa é muito difícil também.
Fogo.
Mas eu tinha a acrobática, que é aquela que vais a correr e de repente há lá um bloco e tu saltas por cima dele e dás 8 mortais no ar. Não
essa
sei
também é difícil. Pá, e tens que ter uma força de pernas e destreza em cima daquele.
É difícil.
Como é que se diz? Não é estandarte?
A trave.
Pedro? Estás mais ou menos certo? A resposta certa é ginástica artística. Mas eu vou considerar que sim.
Olha, eu também disse.
Eu acho que isto foi um 3 em 3, Joana.
Disseste ginástica artística?
Disse ginástica com bola.
Ela disse ginástica com bola.
Ginástica com bola.
Está bem, não sabia o nome.
O que é que temos nas menções ao rosto?
Então vá, acertei quantas? 2 e o Pedro acertou 3.
Eu não sei se
estamos conseguindo.
É verdade, é verdade.
Eu não sei se. Bom, já agora, outras modalidades frequentemente mencionadas. Sim, temos aqui menções honrosas. Triatlo, pronto, ok.
Ok, mas há o decátulo, portanto.
Boxe.
Ah, claro.
Ah, e o Arthur faz todos os dias, não deve ser assim tão difícil.
Mas okay. Ele apanha, eles estão lá a fazer.
Ele faz de saco, já.
Eles estão a falar das pessoas que fazem bem, acho eu.
O Arthur vai lá fazer de saco.
Sim. Há cores que eu já não consigo ver, tanto apanhar a cabeça. Esqueci a tabuada do 6, não faço ideia. E luta greco-romana. Desgaste físico intenso, técnica exigente, muito puxado.
E mini calções com suspensórios.
Parte, realmente.
Mini calções com suspensórios, é difícil.
Não imagino nada pior.
É o ai de hoje. Muito obrigado por teres jogado connosco. Top 3, decátulo, ginástica artística e maratonas de natação. Parece
faz sentido.
Yeah.
Sim.
Pronto,
completamente.
Okay. Ainda bem concordamos. Às vezes tende a acontecer também.
Podcast Toque de Saída.
Eu sou o Arthur Simões, comigo Pedro Góes e Joana Miranda. Estamos os três a recuperar.
Do quê?
Do quê? De fazer figuras.
Ai.
Passar vergonhas.
É verdade.
De não saber navegar situações sociais. É assim, sabemos, não é? Eu gosto de achar que sabemos, mas.
Para cá,
às vezes metemos o pé na argola.
Eu não sou uma pessoa que tenha muito embaraço dentro de mim.
Sim.
Estou habituada a situações desconfortáveis e de alta pressão social, tipo fazer stand-up, não é?
Sim. A pior situação,
a pior
talvez.
Mesmo.
É a pior situação
em que
do
tens
mundo.
50 pessoas à tua frente olhar para ti, tipo, ok, convence-me que és engraçada, faz-me rir.
Faz-me rir. Incrível.
Faz-me rir, é mesmo. É o bobo da corte
que
corta a cabeça se não tiver graça. Sim. Basicamente é isso.
Pronto, é o teu dia-a-dia. Basicamente.
Mas tenho pouco embaraço, mas houve uma que me aconteceu este fim de semana que teve ali quase, mas não.
Então, Joana?
Então, eu depois da festa em comum que tivemos, fui-me embora, passado 20 minutos, certo?
Certo.
Fui para outra
novo recorde.
Fui para outra festa. Por isso é que eu saí cedo da primeira. Fui para a segunda festa. Quando chega à segunda festa, estava meio a chuviscar. Então, eu estava com umas botas de salto alto.
Estavas.
Ficaram molhadas. Quando eu cheguei à casa da pessoa que fazia anos, ele tinha o chão de pedra. As minhas botas escorregaram. Disse, olá! Começa a andar na cozinha a dizer olá. Toda a gente estava tudo a comer. E eu caio de joelhos. Joelhos e mãos. Estava tipo... eu estava gata.
Ai, joelhos e mão é tão
eu
frágil.
Eu estava tipo... Tipo, estás a ver o que é? Uma mulher de vestido,
sim,
e botas.
Digna.
Digna, a entrar. Olá a toda a gente, cheguei atrasada, desculpem, estive noutra festa. Pá! Chão de gatas.
Era gatinhar dali por fora, acho que é a única maneira de ser dessa
situação. Não, e é aquele levantar.
Atrás.
Aquele levantar que não é tipo. com os dois pés ao mesmo tempo. Vai primeiro um joelho, agarro com a mão o joelho para o outro se levantar. E está tudo, estás bem? E eu tipo, parem de olhar para mim.
Isso é pior ainda. Sabes? Acho que a situação foi.
E depois eu disse: ah, opa, tu estás com o chão encharcado. E ele: não, está tudo seco. Eu: não, isto está molhado. Então tu estás com o chão molhado. Pronto.
E aí começaram a culpar
não,
outras coisas ainda
é
mais
pior. É que havia lá muitas pessoas que não eram minhas amigas, mas os meus amigos, assim que eu olhei para eles, estavam-se todos a partir a rir.
Claro. Não, mas é a melhor coisa que podem fazer, na verdade.
Ainda
não,
bem.
Quem me dera que se rissem. Mas depois, passado tipo 20 minutos, estávamos todos a conversar, não sei o quê. E chega o meu namorado e diz assim: como é que estás desde a queda? A relembrar as pessoas. Eu tipo, já passou.
É
já
o trabalho
não
dele. Eu também, essencialmente. E Joana,
sim,
não me preocupes.
Se eu estou bem. Eu tipo, já toda a gente se tinha esquecido.
Eu acho que não. Mas se isso te ajuda a dormir à noite, então. Não te preocupes, não estás sozinha. Yeah. Não estavas sozinha nesse próprio dia. Porque enquanto tu, pronto, enfim.
Quando eu te deixei.
A cair de cara, sim. Na
pistola. Tu fizeste tudo.
Eu fiz tudo e mais alguma coisa.
Para seres envergonhado.
Para ser assim, sim. Por exemplo, enfio o pé num vaso.
Não acredito.
Enfio o pé num vaso. É verdade? Estávamos num pátio, começou a chover, íamos para dentro. Eu: está-se bem, então vamos andando. Dou um passo atrás e de repente reparo que estou a pisar algo ao mesmo tempo maleável e quebrável também, sabes? Frágil.
Ah, era daqueles de plástico duro.
Não, era daqueles bons. Yeah, e passaram
de
a ser
de barro?
Sim, senhora, sim.
Não partiste o pé?
Não. Que eu tenho o pé grande, mas parti o vaso, podes ter certeza.
Partiste o vaso?
Sim.
À frente da mãe da anfitriã.
Em frente a toda a gente, na verdade.
Toda a gente.
Yeah.
O quê? Os famosos que estavam lá viram?
Os famosos viram.
WhatsApp Cidade FM 911-911-978.
Hoje é sobre isto. Qual a maior vergonha pela qual já passaste? A maior figura que já fizeste? Porque nós sabemos que não estamos sozinhos nisto e tu também não estás, ok? 911-911-978 é o WhatsApp da Cidade FM. O que é que foi, Joana?
Mas eu já ouvi dizer ali das más línguas que estão aqui à minha frente.
Pedro?
Tu fizeste mais coisas.
Fez. Embora eu já conto a seguir.
Ok. Podes ir tu a contar, Pedro.
Posso.
Obrigado.
Não foi o meu melhor trabalho, não.
Podcast Toque de Saída.
Boa viagem, este é o Toque de Saída. Eu sou Artur Simões, comigo Pedro Góes e Joana Miranda. E queremos saber qual foi a maior vergonha que já passaste. Porque todos passamos vergonhas. Toda a gente pensa na pessoa mais respeitada, mais séria, mais recatada. Essa pessoa já passou vergonhas também.
Claro.
Será que o Slow Jay já passou vergonhas?
O Slow Jay já passou vergonhas.
O Barack Obama já passou vergonhas. Toda a gente.
O Barack Obama. Ai, mas eu não consigo ver a não ser culpa.
Não, ele já tiraram-lhe uma coisa e não apanhou bem, sabes?
Sim.
Tiraram-lhe uma bola de ping-pong que ele tentou agarrar, mas depois deixou cair e depois ainda foi atrás dela e a bola fugiu-lhe assim da mão, estava mesmo.
Aí, coitado.
Será que o Slow Jay já foi uma vez, estava a sair de um supermercado e foi contra um vidro a pensar que não estava lá nada?
Sim.
Certeza. Acho que é possível, sim.
E disse boa noite de manhã, coisas assim.
Yeah.
Certeza.
Joana,
mas ele tem a ser com culpa.
Pois é.
Pois, lá está. Esse é o truque.
Até esses
dos outros que isso
tinha,
não acontece.
Não é? Até me...
Claro, Joana. Claro que sim. Eu também achei que nunca passavas vergonhas.
Até
agora, por acaso, uma questão engraçada é que muitas das vergonhas pelas quais nós passámos foram à frente da mesma figura importante da comédia portuguesa.
Sim.
Nesta festa de aniversário, em particular, na qual eu enfiei um pé num vaso. Pronto, para além de ter feito isso, lá está, à frente dessa mesma figura importante da comédia portuguesa. Antes disso acontecer, tínhamos tido uma conversa, não é? Uma conversa de grupo. Estava lá eu, estava lá outro senhor também importante. Que era esse tipo de festas de aniversário em que tu não estás bem à vontade.
Sim, estás em performance o tempo.
Estava completamente em performance, mas estava a dar uma boa performance. Estava ali à conversa e dizer coisas muito acertadas e intelectualmente
bars.
Muitas barras até.
Sim, criativo, engraçado.
Pronto, até que sabes o que é que mandei também, Joana?
O quê?
Um valente de um gafanhoto.
Um perdigoto nojento.
Ah, perdigoto até pouco.
Não.
O quê? Viu só longe?
Foi um meteorito, pá.
Choveu? Choveu? Começou a chover na verga?
Mas tu viste?
Eu não, graças a Deus.
Mas ouviu histórias sobre isso.
O quê? Mas as pessoas à volta já estavam aí. Já estavam aí.
Já está a chover outra vez.
Já estava a circular na festa, sim. Andava aí um homem a cuspir camarões.
Bem, hoje dizia que não chovia. Tipo, já toda a gente louca.
Mas é daqueles momentos que tu vês em câmara lenta, sabes? Eu não estava. Eu estava a falar, ainda por cima eu estava apontado à esposa dele.
Aí ainda pior.
Eu não sei se a atingi. Por acaso não sei, porque eu vi que aquilo saiu, toda a gente viu. E esta é uma questão que eu tenho também. Quando tu lanças um desses,
assumes.
Reconheces? Assumes?
Deixa
achas que sim?
Logo.
Não.
Eu digo logo.
Eu fugia.
O quê? Sai dali um sapo da tua boca e tu... Eu digo logo, ei, olha, ganda gafanhoto, desculpa. Eu digo logo, não, tens que dizer. Epá, senão fica uma tensão.
Eu ainda acho que há uma réstia de esperança de esta pessoa não viu.
Não, então, mas mesmo que não tenha visto, para tu não ficares um tomate...
Pois é, é verdade.
Pá, isso acontece-me imenso, por exemplo, eu quando estou em palco, ainda por cima tenho um holofote na minha cara. Qualquer gafanhoto que saia da boca vai se ver porque eu perdi outro branco.
Em 4K, sim.
Em 4K. Eu digo sempre, ei, olha, tu te cuspi todo, desculpa. Eu digo sempre.
Eu não posso
mas
parar
aí tem graça.
Olha, cuspi toda, desculpa. Não, epá, não é elegante.
Mas a Joana faz stand-up, tu estavas a falar com uma pessoa, não é?
É, pá, tipo, uma pessoa. Ah, pá.
Olha. Então, e ela fez aquela cena de tipo, o gafanhoto ficou-lhe na bochecha e ela fingiu que não estava lá nada.
Claro.
Eu acho que sim, eu continuo só a falar e olhar para o horizonte. Sim.
Olha, Joana,
a tua namorada estava lá e viu?
Estava.
Ai, coitadinha, ela nunca mais vai olhar para ti.
Mas
da
sabes,
mesma
como,
forma.
Como ninguém. Ela já olha. Viu muito pior. Como ninguém naquele momento reconheceu o que tinha acontecido, eu pensei, olha,
ninguém
se
viu?
Calhar houve aqui um.
Bem, não? Se eu tiver...
Houve uma falha no Matrix e ninguém reparou que eu acabei de cuspir um parquedista.
Estão todos a falar disso agora.
Sabes o que é que não, ia acontecer se eu estivesse lá, não sabes? Ai, Arthur!
Era um alerta CM no momento.
Era logo, é pá, ganda gafanhoto, Arthur.
Pronto,
fala-me nos chuvas.
Mas eu acho que isso alivia os momentos.
Alivia mais ou menos.
Eu acho que alivia os momentos.
Enfim, tanto o gafanhoto como o pé no vaso foram ambos em frente ao mesmo comediante.
Que nos deve odiar profundamente.
Sim.
Que acha que este painel é de pessoas que são de uma classe. Sim. Olha, eu antes disto acontecer do vaso.
Na mesma festa.
Na mesma festa.
Do mesmo comediante.
À frente do mesmo comediante.
Bem, ele odeia antes
completamente. Estávamos numa mesa a ir buscar croquetes e tudo mais. Não, okay. E estava lá umas frutas. Eu nem ia contar esta história, mas começaram a contar ao Arthur e pronto. Estavam lá uvas falsas. Então foram meter uma mesa cheia de comida e uvas falsas. E eu, primeira coisa que chego quando vou à mesa, uvas. Começa a tentar arrancar e começa. Elas estão moles, eram de plástico, eu não percebi que eram de plástico. Olha, um plástico muito bom. Ele está ao meu lado, está outra pessoa, amiga dele ao lado também, que se vira e diz assim: isso é de plástico. E eu, pá, não comi, virei de costas e fui-me embora.
Viraste de costas sem
pá,
dizer
não,
nada.
Não sabia reagir, ri-me meio tipo, virei de costas e fui-me embora.
Bem, saída. O respeito que ele tem por nós é abaixo de zero.
Esquece,
o nosso crédito social não é derrapou completamente.
Mas sabem, pá, as pessoas estão a ouvir, mas só o Arthur e o Pedro é que têm uma história com esse comediante. Vergonhosa. Não, eu também tenho.
Também
e não
tens,
foi nessa festa. Eu houve uma vez, numa noite de comédia, que fui contra uma janela. Fui contra a maçaneta de uma janela com
bem.
Toda a força. E era daquelas de latão antigas. De corridas, aquilo fez uma barulha pam! E eu fingi que não tinha doído e continuei a andar.
Pronto.
Ele viu tudo pelas costas, deve ter ficado a comentar durante horas.
É bem, uma é uma mosca, um cospe gafanhotos e outro não sabe distinguir comida a sério e comida de plástico. É o Toque de Saída, senhores e senhores. Temos histórias embaraçosas todas para ouvir, vamos fazê-lo já a seguir.
Podcast Toque de Saída.
E hoje queremos saber qual foi a maior vergonha pela qual já passaste. 911-911-908, WhatsApp da Cidade FM. E se quiseres anonimato, é pedir no início da mensagem. Foi o que não fez o Rui Paes. Vamos ouvir a mensagem do Rui Paes. O momento mais vergonhoso na vida do Rui Paes. Rui Paes.
Boa tarde, maltinha. Então, eu estava a andar com amigos meus na altura da licenciatura. Fomos até, basicamente na hora do almoço, fomos até ao centro da cidade para ir almoçar. E no caminho para o tal sítio, passamos à frente de uma escola... de secundária, pronto, de putos basicamente. Basicamente o passeio tinha pedras de granito e havia uma delas que estava um bocadinho mais sobressaída que as outras. Eu pensei, deve ser uma pedra solta, e ia para chutá-la como uma pessoa normal muito faz, e a pedra, digamos que estava presa ao chão. Ou seja, tropecei na pedra, bati com a testa na bagageira de um carro que estava ali estacionado à frente dos putos todos na hora do almoço, cá fora na escola.
Essa é a pior parte.
Curioso é que foi humilhante, foi, mas ninguém se riu, porque eu tinha um casaco vestido e conforme caí, bati de cabeça no chão mesmo e o capuz caiu por cima de mim. E eu não me mexi, porque eu fiquei mesmo imobilizado. E ninguém se riu, porque toda a gente pensou,
morreu,
só pode.
É a melhor tática.
Pronto, levantei-me, a senhora estava no carro, toda preocupada, mas você está bem, nana? E eu estava preocupado se tinha amassado a bagageira à mulher, mas pronto, saí com arranhões, mas foi assim um bocadinho...
vergonhoso.
Curioso, no mínimo.
Curioso, sim.
Vergonhoso.
Arrebentei a cabeça contra a bagageira de um carro. Olha, digo-te já, Rui, olhando para a tua foto ao perfil, nunca diria.
Olha,
cicatrizou bem.
Eu acho que é uma excelente tática...
fingir que...
que morreste.
Ficaste, já... Mas é verdade.
Fingi que te magoaste mais. Imagina, tu fingi. Por exemplo, já me aconteceu na praia levar com uma onda e cair. Estás a ver quando estás na arrebentação das ondas?
Sim, sim, sim.
E há uma que vem com muita força e tu cais de olhos para a frente.
Sim, avó, claro.
É começares a boiar.
Oh, Joana.
Nunca fizeste isso, queres ver?
Achas? Na praia?
Ah, eu já.
Então, Joana, se um dia nós temos um piso por acaso escorregadio aqui à entrada da rádio, quando chove é mesmo. Pá, uma pista de patinagem no gelo. Uhum. Se um dia estiveres a vir a chegar à rádio e escorregares e te espetares no chão, é isso que vais fazer? Vais passar
Depende.
O resto do dia.
Se não tiver ninguém, levando-me e vou-me embora.
Ok.
Se tiver alguém, finges que partiu uma perna. Mas é menos vergonhoso.
Eu acho que devias levantar mais rápido ainda e ir embora mais rápido.
Não.
Porque não tens de responder a perguntas, vais juntar pessoas lá.
Não, porque uma pessoa, se estiver magoada, ninguém se vai rir. Percebes? Porque a situação de preocupação é maior do que de regozijo. Às vezes alguém a cair okay. e ha ha ha.
Consigo
é mais tipo,
assim.
Não é tanto ha ha ha, não é?
Uhum.
São dois tipos de emoções diferentes.
Então começas logo aos gritos. Cais, gritos.
Não, cais e faço.
Eu acho que essa é a pior das soluções, mas quem sou eu para falar, enfio o pé num vaso.
Vocês, por exemplo, nunca vos aconteceu na praia, não porque vocês devem ter calções grandes, mas sair-vos, por exemplo, os calções de banho.
Várias vezes.
Já, sim. Claro.
Então sim, o que é que vocês fazem?
Metes outra vez?
Yeah.
Ah,
acho que quê? Não fiz de morto, não começa a flutuar.
Sim, fiz de partir a perna, olha. Mas nu.
Sim, não, olha, sair-me os calções, vou dar à costa.
Sim.
Bem, a minha vida acaba aqui.
Prefiro ir para Marrocos, estou a passar férias no Algarve com os meus pais.
Tchau.
Saímos os calções, vou-me embora.
Sou a única, pronto. Estás
mal. Acho que és capaz. Bom, anonimato nesta mensagem, portanto, vamos já ver.
Então, cidade, eu acho que uma das cenas mais embaraçosas que já me aconteceram foi. Eu estava numa aula, né, da faculdade, e eu tinha um Apple Watch, tenho até, e para quem não sabe, os Apple Watch dá para ter uma função de walkie-talkie.
Oh, não!
E essa função de walkie-talkie eu costumava utilizá-la muito com uma pessoa conhecida minha. Só que eu esquecia muitas das vezes de desativar essa função de walkie-talkie. Então o que é que aconteceu? Durante essa aula, a minha função de walkie-talkie estava ativa e então um conhecido meu começou a dizer frases impróprias e piadas internas entre nós dois, alto, pelo walkie-talkie, e toda a turma ouviu. Ninguém sabia de onde é que estava a vir o barulho, ficou toda a gente a olhar para mim. Eu não conseguia sequer parar aquela porcaria, não conseguia tirar o som, não conseguia tirar nada. Até ao ponto que aquilo parou simplesmente de dar, ficou toda a gente a olhar para mim, mas o professor levou com tipo calma e correu tudo bem.
O professor levou com calma, já. É assim,
eia,
ouvinte anónima, vamos ser honestos. Eu sei de que aplicação é que estás a falar.
Sim.
Pronto, já brinquei a isso também. No fundo, é o equivalente a teres um amigo teu constantemente no bolso.
É horrível.
E vais a porcaria.
É claro. Quase uma bomba relógio.
Há uma sim, colega sim, nossa sim. aqui no estúdio que é a Rita. Eu já tive essa aplicação com ela e com mais outra ex-colega nossa aqui da rádio. E eu estava a jantar e elas estavam a gritar. Então, a avó estava na cozinha e elas estavam a gritar: estás a comer a espinha? Estás, Pedro? Quando eu disse que ia jantar.
WhatsApp Cidade FM 911-911-978.
Qual a maior vergonha pela qual já passaste? Conta-nos através do nosso WhatsApp 911-911-978. Vamos ouvir as tuas mensagens já a seguir.
Podcast Toque de Saída.
Todos nós passamos vergonhas. Tu estás incluído. 911-911-978. É o WhatsApp da Cidade FM. Vergonhas pelas quais tenhas passado. Temos umas quantas para ouvir, mas Pedro, o que é que se passa?
Eu tenho uma que é muito antiga e eu acho que foi das primeiras vergonhas que eu passei.
Uau!
Portanto, mas é um bocado triste. É então uma vá. Vergonha um bocado triste.
Conta lá.
Que foi, eu fui para a escola e não tive professor naquele dia. E nós tínhamos uma coisa que era a distribuição. Imagina, a turma eram 20 alunos, íamos uns quantos para uma sala, outros quantos para outra, outros para outra, porque não tínhamos professor de substituição na primária.
Então
espalhavam os alunos por as salas e nós ficávamos tipo a desenhar e não sei o quê, até o professor vir, porque tinha consulta. E eu estava tipo no primeiro ou no segundo ano e fui para a sala dos mais velhos, do quarto.
Ah, ok, era distribuição mesmo por toda a escola.
Sim, por toda a escola. A escola não era muito grande.
Do 7 para aí.
Não davas aulas, ficavas só lá atrás a desenhar.
A fazer tão grande,
sim. E eu fiquei lá atrás a desenhar e fiz xixi nas calças. E não disse nada. E eu nunca tinha feito. E aliás, eu acho que foi a única vez que eu fiz xixi nas calças na escola. Foi essa vez aí.
E ficaste o dia todo com as calças?
Não, eu não disse nada e depois começaram-se a queixar que estava a cheirar mal perto de mim.
Okay.
E a professora perguntou-me, mas foi bué da querida, levou-me lá para fora, não sei o quê. E depois chamaram a minha mãe, vieram-me dar umas calças à escola e tal. Mas foi um bocado vergonhoso.
Não, foi muito vergonhoso.
E lembro-me de ficar tipo, nunca mais vou aparecer na escola e nunca mais vou fazer xixi na vida também. Nenhum dos dois.
E outro ressaca.
Aí, Pedro, olha, lamento que tenhas passado por isso.
Sim, pá, agora não me bate, mas na altura eu lembro-me que chorei.
Não, não, na altura pessoa, de certeza.
Mas agora, bem, se fosse agora, se tivesse feito xixi agora, acho que contava a toda a gente.
Como assim? Não, mas qual é? Como assim?
Opa, começava a dizer. Tipo, malta, fiz xixi, não vou acreditar. E contava. Opa, na altura tinha medo, o que é que queres? Não queria contar às pessoas.
Não, mas, ok. Eu não sei se hoje é. Pronto, enfim. Ainda bem que ultrapassaste isso.
Sim, mas hoje também não faria xixi.
Hoje em dia tens a confiança para assumir. Sim. Malta, olha, nem sabem, eu acabei de morrer.
Sim.
Mas o Pedro, hoje em dia, qualquer coisa que faça com que ele seja o centro das atenções.
Não, faça rir, Joana.
Malta, nem sabem.
Vou fazer xixi agora mesmo.
Foi incontinente.
Vamos ouvir a Joana. Olá, Joana.
Olá. Boa tarde.
Boa tarde.
Então, não sei se é a mais vergonhosa, mas é das vergonhosas mais recentes.
Perfeito.
Quando eu entrei no meu novo emprego, em novembro, sou vendedora de automóveis, estou na rua e nós usamos uns suportes que metemos debaixo dos pneus para dar umas bandeiras que fazem publicidade. Só que estava muito vento, então nós tirámos as bandeiras, mas deixámos ficar os suportes. Eu estava a mostrar o carro a um cliente, fui buscar a chave, quando voltei, dei a curva rentinho ao carro e esqueci-me que estava lá o suporte. Então, tropecei no suporte, caí para o chão, não é, como é óbvio. O meu chefe estava encostado ao nosso escritório, só ouviu a senhora a dizer: ai, 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 oh menina, você está bem?
Oh.
E deixou de me ver. Ele estava-me a ver e deixou de me ver. Pronto, então foi muito frio, porque isso foi tipo no meu segundo dia de trabalho, ou terceiro, foi na primeira semana. Então foi, caí à frente dos clientes, caí à frente do meu chefe e caí em frente à chefe do departamento da relação do cliente.
Ah.
Então fiquei muito embaraçada e foi muito mal.
E está filmado.
Um valente 3 em 1, está filmado. Em vários ângulos. À boleia disto eu tenho um pedido a fazer. Se alguma vez me virem, tanto vocês como os ouvintes, seja quem for, se me virem na rua, e se eu me estatelar no chão, continuem a andar. Não perguntem se eu estou bem, não venham ter comigo, não me ajudem a levantar.
Ignorem-me
completamente.
Como se tu fosses uma folha que caiu de uma árvore.
Tão naturalmente como isso.
Devia ser sempre assim.
Se me arrebentar, estou nos. Epá, continuem.
Só de 65 para cima é que devíamos ajudar.
Não.
Até lá.
Ah, sim, claro.
Não, absolutamente. Estou a dizer no meu caso, não é?
Sim, sim, sim.
Não sei se. Pronto.
Pá, sabes que no outro dia eu vi um senhor a cair ao pé do Campo Grande.
Ah, não, Joana.
Um senhor, mas 40, tipo jovem.
Já é, sim.
Sim, mas não é um velhote que precisa de auxílio. Era um senhor que simplesmente. Olha, já me estou a começar a rir. Pá, eu passei por ele e lá está, queria fazer isso de não vou olhar, nem vou dizer nada para ele não ficar embaraçado. Pá, tive um ataque de riso enorme. Pá, tive um ataque de riso.
Pior.
Opa, está bem. Já lhe tinha virado de costas. Epá, mas tive um ataque de riso.
Isso não ajudou, mas voltaste atrás e ajudaste ao menos?
Não.
Ou fizeste o pior de ambos os mundos, que foi ignorar e ao mesmo tempo partiste a rir?
Ignorar e rir, sim.
Arthur.
Podcast Toque de Saída.
Eu sou Arthur Simões, comigo Pedro Góes e Joana Miranda. Estamos a perguntar-te qual o momento mais embaraçoso da tua vida. 911-911-908, WhatsApp da Cidade FM. Eu gosto de vez em quando de ouvir mensagens de pessoas que, no que toca à vida, ainda não tiveram muita. É adorável.
Olá, Cidade FM.
Olá, então conta lá.
Pedro, a coisa mais vergonhosa que eu já fiz, nunca me irei esquecer, foi também no primeiro ciclo. Opa. Eu estava no segundo ano, estávamos na aula de matemática e de repente começa-me a doer um cabo da barriga.
Oh,
e depois daí comecei a fazer gases.
Oh, não.
E depois dei um gás enorme.
Oh, não.
Que toda a sala ouviu, a professora. Toda a gente começou a sorrir de mim. Eu comecei a chorar no meio da sala da aula. Nunca me vou esquecer disso.
Sempre.
Até já.
Até já.
Eu sinto que.
O fim foi com trauma.
Nunca esquecerei isto na minha vida. É assim, para já eu acho que vai esquecer. Quer dizer, agora que está em rádio, não sei.
Não, acho que não.
Esse é o ponto número 1. Ponto número 2, já que o ponto número 1 foi pela janela, acontece a todos.
É verdade.
Acontece a
mim
todos.
Nunca me aconteceu.
Não, mas é normal.
Estamos a ajudar aqui, Pedro, ok?
Mas já me aconteceu outra.
Então.
Era o que eu ia dizer. Eu houve uma vez, sabem aquelas cadeiras que têm a mesa embutida?
Certo.
Pronto, eu estava para aí no 7º ano numa aula de francês, deixei cair uma borracha e quando ia apanhar a borracha ainda dentro da cadeira, a mesa caiu comigo.
Vês, Pedro? Está tudo bem?
Está tudo.
Está tudo bem. Ninguém se lembra, ok? Menos toda a gente que está a ouvir Toque de Saída. Mas de resto ninguém se lembra.
Podcast Toque de Saída.
Eu sou Arthur Simões, comigo Pedro Góes e Joana Miranda. Queremos saber qual foi a maior vergonha pela qual já passaste. Sim, casualmente. 911-911-908 é o WhatsApp da Cidade FM. Temos mensagem. Ah, já agora, nós não julgamos ninguém, quero só repetir essa.
Julgamos sim.
Okay. Da Maria. Olá, Maria.
Olá, malta.
Hey.
Lembrei-me de uma. Eu, quando fui à Kidzânia, era miúda, tinha pai 6 anos e E cheguei a casa, estava a contar o dia aos meus pais, aos meus avós, etc. Eles, ah, então, como é que foi? E eu, olhem, fui à peixaria. E eles, ah, boa, então, e venderam-te o quê? Eu disse, pá, o menino deu-me um linguado. Toda a gente se começa a rir e começa, deu um linguado. Eu não percebi nada e comecei a justificar com peixe. Sim, uma garopa, deu um carapau, uma sardinha. Começa a justificar com peixe. Eles só riem, riem, riem. E eu só mais tarde é que percebi e senti-me tão pura, tão genuína, mas tão perdida ao mesmo tempo. Yeah. Beijos!
Muito obrigado, Maria, percebo Giro. Perfeitamente. Já, também já soltei muitas palavras impróprias. Impróprias, não, é, não, não foi, pronto, enfim, neste caso em particular não foi impróprio, mas nem inocência.
Eu senti isto na semana passada, quando eu disse babycock, a falar de um suporte para bebés.
Que já agora existe mesmo.
Existe mesmo.
Chama-se de facto babycock.
E fui julgado e senti, pronto, olha, enterrei-me aqui.
Não, sim, agora quero.
Temos ali uma produtora que acabou de entrar e ouviu babycock.
Opa, e é real, Rita.
Sabes que é um babycock, Rita? Pronto, ok.
Ora, para quem já... não sabe, é sinistro.
Está no histórico da nossa produtora Carol agora, babycock. É perfeitamente normal, claro. Não,
Pera. Sabes o que é um baby. Podes tentar adivinhar o que é um babycock?
Rita.
Bem, ela está.
Estás com medo, não é?
Ela foi.
Ela já ficou com medo no estúdio.
O ecrã azul da morte no Windows XP.
Sim.
Eu vi-o agora nos olhos da Rita.
Bem, ela está em.
Neste momento, na cara da Rita, as luzes estão ligadas e não está ninguém em casa.
Sim.
Não, para não, vou não, já,
chega,
vamos
chega,
já.
Chega.
É um bebê.
Eu não quero entreter esta conversa e vou desviar o julgamento que estava direcionado a ti, Pedro, às pessoas que inventaram esse nome, não é?
Sim, eu também.
Não foste tu que tiveste uma espécie de ringue do crime aqui na Kidzania?
Sim, a minha Kidzania, pá, foi uma loucura. Roubavam na minha Kidzania. Na Kidzania onde eu fui.
Havia um cartel.
Levaram a minha escola primária. Foi o que aconteceu, levaram a minha escola primária, que na primária já era como era, e quiseram-nos levar para o Ubo da Amadora para ir à Kidzania. E eu, bem, tu não estás a perceber a quantidade de pessoas de outras escolas que se iram levar sem dinheiro.
O quê?
É que foi uma loucura. Foi tipo um arrastão. Houve um arrastão na Kidzania.
Pois, e isto não passa nas notícias.
Claro.
Ei! É para simular uma
sociedade! É sociedade!
Tu és mesmo. O protótipo de personagem do Deus das Moscas é cada vez mais nos. Estamos sempre a falar disto, mas é verdade.
Sim,
tu pareces uma criança que foi largada numa ilha com. Tipo, com um pau e.
Juro-te.
Mas experimentaste ter algum emprego ao menos?
Eu tive empregos.
Ah,
eu
foi?
Eu fui um dos burlados. Aliás, eu sou um dos lesados daqui dos anos 2011. Não conheces, Arthur? Eu não estava na parte dos ladrões. Eu era dos outros, era dos bons.
Ok, pronto. Já agora, só para terminar, o que é que tu foste?
Ah, eu fui jornalista, que combina um bocado com a minha profissão hoje em dia também, claro. E fui pedreiro.
Então aí reportaste isso? Já agora?
Não reportei. Ah, não. O sistema estava todo lá dentro, nós não podíamos falar dos ladrões.
Fascinante. Bom, eu quero saber qual foi a maior vergonha pela qual já passaste. Conta-nos através do nosso WhatsApp, 911-911-978.
Podcast Toque de Saída.
Hoje passamos vergonhas contigo. 911-911-978 é o WhatsApp da Cidade FM. Qual foi a maior vergonha pela qual já passaste? Temos mensagem do caríssimo Rock.
Maltinha, ei. Como é que é? Está tudo? Ora bem, vergonha, não foi bem vergonha. Mas aqui há uns anos fui de férias para Palma de Maiorca. Armei-me em windsurfer, que nunca tinha feito, e fui parar quase a 1 quilómetro da costa. Tiveram que me buscar de barco, não é? Quando cheguei à praia era tudo olhar para mim. Mas não há stress. Aqui o Roquinho pode com tudo. Grande abraço.
Dá-me ideia que não pudeste, Rock. O Rock parece que está sempre a viver num anúncio de cereais dos anos 2000. Sabes, tudo para ele é radical, sim, e é fixe. Malta, fui levado pela corrente. Yeah! Não, tu colocaste a ti e a terceira em risco, Rock. Acho que foi o que aconteceu. Ih.
E tiveram que chamar a polícia.
É, tiveram que chamar a guarda costeira e tal. Mas olha, está tudo bem. Fizeste bem pedir ajuda. Agora, temos aqui uma história trágica. Portanto, vou. Se calhar esta não é música indicada, não é? Vamos pôr aqui uma coisa mais. Adequada. É do Saul. E ele pede para que ninguém se ria, ok? Porquê é que já estás a rir?
Isto aqui ia dizer, é do Saúl e ele pede anonimato.
Eu ia
dizer, Arthur.
Ah, às vezes fazem assim. Neste caso, não pediu.
Ora, boa tarde, amigos, tudo bem? Epá, a minha maior vergonha foi o seguinte. Opá, eu vou-vos contar isto, mas não se riem, hein?
Joana, não te rias. Pedro, não te rias. Rita, Ana, toda a gente aqui no estúdio.
Tinha acabado de vir de Espanha e entrei numa escola... pronto, onde não tinha amigos, uhum. não tinha nada, e eu, puto, inocente, dizia assim, olha, já que não vou ter amigos, vou chamar a atenção deles. E rapei as sobrancelhas.
Ah.
Ainda hoje tem malta que se lembra disso e goza com isso ainda, mas eu agora levo na esportiva. Porque conta o verdadeiro motivo, o pessoal pensa que era uma brincadeira, que era para imitar o Micoli na altura. Mas não. O que é que sucede? Rapei as sobrancelhas, fui gozado pela escola toda.
Pois.
E andei mesmo depressivo.
Oh.
Depressivo. Porque em vez de atrair pessoas, não é? Olha, vamos ser amigo dele, coitado rapaz, não é? E tal, não. Tipo inverso. Pá, hoje ri-me disso. Há pessoal que pergunta-me, ainda hoje em dia pergunta-me o que é que, pô, na altura, o que é que me deu nessa telha para fazer essa loucura. Eu digo o verdadeiro motivo e as pessoas, pronto, opá, pedem desculpa e, opá, mas pronto, opá, são fases de estúpidas. São fases de putos. Tinha 10 anos.
Ah, oh, meu.
É querido, pá.
Mas as pessoas na escola deviam pensar: porquê que ele tem a testa até aos olhos?
Pois é.
Não é?
Estamos-nos a rir da Joana.
É pá, eu sabia que iam se rir.
Eu não me estou a rir.
Não, ninguém está a rir. Todos fizemos algo ridículo também na escola para chamar a atenção, não é? Para fazer amigos.
Ah, pô, eu já fui de muletas.
Para fazer amigos.
Não, mas estavas saudável, não é?
Estava, tipo, sem nunca ter partido um pé. Eu fui de muletas para chamar a atenção.
Para falarem contigo. Joana, o que é que se passa?
Sim. Eu disse, torci o pé.
Saúde, estás a ver. Mas no teu caso funcionou, não foi?
Sim.
Claro.
Pronto, porque era fixe partir o pé.
E ficou popular.
Sim,
o meu sonho, era ter, tipo, gesso. Eu achava...
para as pessoas assinarem, desenharem e tudo mais. Yeah. Isso era fixe, por acaso.
E houve uma vez que pus o...
Não. Somos só nós os três aqui. E mais pessoas no estúdio e dezenas de milhares de ouvintes do outro lado. Mas,
uma vez, vá, posso ter ou não posto um lenço da minha mãe ao peito para ter o meu braço lá pendurado.
Sem gesso.
Não acredito.
A dizer que torci o pulso.
Só um bocado de lenço e pinta cola.
Pronto. Napoleão foi à escola.
Podcast Toque de Saída.
E obrigado por estás a partilhar comigo os teus momentos mais... vai lá. Mais embaraçosos. Mais... profundos no que toca à tua queda de crédito social. Nós perdemos um bom bocado este fim de semana. Okay. E agora estou a sentir-me melhor.
E ao menos também partilhámos a pessoa a quem... oferecemos a nossa dignidade.
Foi tudo para o mesmo alvo.
Sim. A pessoa que nos viu passar figuras foi o mesmo, não é? Os três. Sim. Não sei se isso é melhor ou pior, na verdade, mas...
Opa, estamos em grupo,
percebes? Sim.
Sim.
Imagina, ele acha que somos uns losers, mas em conjunto.
Ou seja, é um convidado que nunca vamos ter.
Boa.
Sim.
Boa tarde, pessoal.
Jorge.
Aqui é o Jorge.
Jorge.
É aqui de Santarém. Uma vez fui à loja da Vodafone... comprei um telefone e a senhora estava a insistir para eu levar aquele telefone, que era bom, e eu trouxe-o para casa, liguei e tal, comecei a experimentar, não se ouvia nada e disse, fogo, a senhora já me enganou, vou à loja, começo a mandar vir com a senhora, e a senhora, mas estes telefones têm sido bons e não têm tido problema, diz um colega dela, diz ao senhor para tirar o plástico do microfone e dos auscultadores. E eu, pão! Se tivesse um buraco, tinha-me posto. Mas pronto, foi ao lado. Carrega!
Não sei se carrega, Jorge.
Eu não sei. Se tiver o plástico, não carrega, de certeza.
Gostei da sonoplastia. Tivemos um efeito sonoro de batimentos e tudo. Mas essas custam, não é?
É, e custa imenso.
Por acaso, uma coisa que me deixa super envergonhada é estar errada.
Sim, entendo.
Não, não é tipo quanto é que é 12 vezes 7. Não é nesse tipo de errado, nesse eu não quero saber.
Acho que é 84.
Estás a defender uma coisa tão convictamente numa discussão.
Sim.
Nunca ouvi dito. Tens certeza, vai ver à net. E vão ver à net que estás errado, é mesmo.
Ou estar a fazer uma coisa errada.
Uhum.
E pronto, e perceberem que eu estou a fazer a coisa errada e eu não saber e percebermos todos ao mesmo tempo.
Pois é.
Novamente, e é esse o tema do toque de saída de hoje. Quem nunca, não é? Quem nunca? E já agora sim, 84. eu sou um gênio. Bom, vamos ouvir a mensagem da Magda. Olá, Magda.
Olá, cidade. Então, entretanto, lembrei-me aqui de uma história muito engraçada. Não foi. Não foi vergonha, foi. Quando era nova, no bairro da minha avó, assim na altura de carnaval, juntou-se a malta toda. E o que é que eu fiz? Eu não tinha disfarce, mas resolvi arranjar uma manta preta, pus às costas e fui à casa de banho e arranjei iosina. Vermelha, não é? E pintei-me toda com iosina. Pronto, de vampiro, não me perguntem. No dia a seguir tinha aulas e claro que aquilo não sai assim fácil, não é? Pá, raspei a pele toda, tipo com aquelas esponjas de banho, tipo de fazer esfoliação.
Oh, meu.
Horrível, horrível. Fiquei assim, opa, imenso tempo. As pessoas da escola, o que é que tens? Eu, tenho uma alergia muito grave. Pronto, acho que foi assim a coisa mais embaraçosa que me aconteceu. Beijinhos.
Nesse caso, acho que era melhor contar a verdade.
É, não é?
Pintei-me e não saiu. É mais gira.
É engraçado, mas na escola... Pois na escola estás sempre a pensar, tipo, aí eu digo, não digo, não digo.
Vocês não têm às vezes vergonha em retroativos?
Todos os dias.
Oh, tipo, coisas que vocês se apercebem agora que se foram. Por exemplo, que não é preciso olhar muito para trás. Estás a falar com uma pessoa e está tudo bem, excelente conversa, pá, tudo bem. De repente vais à casa de banho, vês-te ao espelho e tens um alface no dente.
Aí é bem essas aí.
Completamente.
Bem, estou com uma vergonha em retroativo.
Sim,
na altura,
sim.
A dar tudo, muito confiante, a mandar grandes bars.
Já estás a acumular crédito de vergonha aí sem saber, não é?
Pá, eu já me aconteceu nesta rádio eu ir ver uma rubrica que tinha filmado e tive o tempo todo com uma semente no dente. Uma semente chia.
Por acaso eu era para ter avisado, mas depois também.
Opa, o Arthur!
Aí é horrível. Eu às vezes tenho quando algum amigo meu me manda, aí nem sabes, olha, encontrei o meu e-mail antigo e vou ao Google Fotos. E eu aí é tipo, aí olha, sabes, olha, eu prefiro que não me digas nada, prefiro que vejas tu e guardes.
Olá, cidade! Diz a Rita, a maior vergonha que já passei foi numa consulta. Ao entrar no consultório, o médico esticou uma mão para me cumprimentar e eu estendi a minha e disse parabéns, em vez de dizer prazer.
Tu tens destas? Olha, tu tens destas?
Magda, Rita, a tua maior vergonha é o meu dia a dia.
Pois é.
Tu és bem assim.
Este é o teu estilo de vergonha.
É isto que eu falo. O que é que foi, João?
Conta aquela do elevador.
Qual do elevador? Ok, não há nada para contar, mas é assim. Estava a sentir-me divertido, ok? Estava com uns amigos. Já era noite, entramos no elevador. E antes de nós entrarmos, havia um casal também que entrou antes de nós, como tal. Nós ficámos do lado da porta e eles ficaram do lado de lá. Quando o elevador abrisse, nós tínhamos de sair para que eles pudessem também sair do elevador. Pronto. Fechamos todos lá, éramos para aí 5. O casal está lá no cantinho, estão à conversa, não sei quem, vamos buscar e tal. Descemos. Pim! O elevador abre. Eles querem sair. E eu, como menino simpático que sou, saio do elevador para que eles possam sair também. Volto a entrar. E quando entro, eles percebem que saíram no piso errado. Viram as costas e voltam a entrar no elevador. E quando eles entram novamente no elevador, eu digo: ahá, olha quem decidiu voltar. E é tipo, pá, sei lá.
Isso não é vergonhoso para dizer, é vergonhoso para as pessoas que estão contigo e que gostam de ti, Arthur.
Isto é muito. Para nós, ele contou-nos isto e eu fiquei com uma vergonha tão grande por ele.
O que é que tem?
Arthur, apá, se não tipo... queres que eu diga, mas tu.
As pessoas, como é que as pessoas reagiram? Riram-se, não foi?
Toda a gente se riu.
Os teus amigos de pá, o que é que este maluco está a fazer? Alta. E os senhores de pá, eu vou me rir porque ele é psicopata.
Eu matei aquele elevador. Como vês no mundo do humorismo.
Ficou em silêncio.
Não. Não são vocês humoristas que dizem eu matei sim, quando... de...
Partiste o elevador.
Sim, partiu
o elevador.
Matar o elevador é silêncio, não é?
É?
Mas tu às vezes tens essas com pessoas aqui também neste edifício, nesta empresa, pessoas importantes de outras rádios e dizes palavras mal ou enganas-te a dizer palavras que também tem muita graça.
Esta história outra vez, eu não acredito.
Não preciso contar o
remédio. Eu gosto de ouvir, só mais uma.
Pronto, em vez de dizer...
só mais uma.
Em vez de dizer que. Eu estou sempre a contar isto. Em vez de dizer que o Diogo Beja conheceu o Triple H, eu disse o Diogo Beja comeu o Triple H. À frente do Diogo Beja. Pronto.
E okay? Eu disse isto. Calma, mas há outra com o Pedro Ribeiro.
Essa também é boa. Por favor, conta lá. As pessoas precisam, Arthur. Estou a ir para casa, precisam de se animar.
Eu já não preciso contar, vocês já sabem, não é?
O Pedro Ribeiro, eu contesto aos meus amigos.
Pronto,
o Pedro Ribeiro viu o Arthur Simões num campeonato qualquer de Fórmula 1 e perguntou-lhe assim: então, és fã de Fórmula 1? E o Arthur queria dizer recentemente e disse: remente.
Remente.
Para já não era um campeonato qualquer Fórmula 1, ok? Fui convidado por um canal esportivo para ir comentar a Fórmula 1.
Olha, muito importante.
Fui pertinente, educado e hilariante.
E depois perdeste a tua aura toda a dizer remende.
Pois foi, pá. Eu estou tramado.
Tão bom.
Bem, portanto, está aqui Rita, uma tensão. Está aqui uma tensão nisto.
Rita, a conclusão é.
Está tudo
a tua,
bem?
Lá está, a tua pior vergonha. São as minhas 3 da tarde numa quinta-feira normal.
Podcast Toque de Saída.
Tá, Slow J. Aqui na tua cidade FM, Slow J, que sim, até ele já teve de certeza absoluta momentos embaraçosos. De certeza que já,
claro.
Tipo, pá, houve ali um tropeção em frente ao quarto T, houve alguma coisa, e é isso que estamos a provar hoje aqui no Toque de Saída.
O que é que é pior do que tropeçar?
Okay.
Escorregar e cair de cu.
Bem, não estava à espera de...
Não é?
Pois é.
É, não, eu acho que sim.
Tropeçar, consegues continuar com a tua vida normal, não é?
Sim, sim, sim.
Agora cair é mesmo, há ali uma pausa
cair
na tua
de
vida.
Rabo.
Pois é.
Emigra, muda de nome. Profissão, esquece, deixa tudo para trás completamente.
Vai para o México e muda de nome para Pepito.
Sim. Ora bem. Na reta final, temos algumas histórias ainda. Aqui no nosso 911-911-908 estivemos a falar sobre passar vergonhas. Essencialmente foi isso. E muito obrigado a quem não teve vergonha de partilhar suas vergonhas connosco.
Ah pá, também já me aconteceu o meu tio ir-me buscar à escola num carro e eu sair e ver um carro exatamente igual ao do meu tio e entro, olho, e não é o meu tio. Eu
ai,
não disse nada, eu só saí e vim-me embora. Pronto, vamos fingir que não aconteceu nada.
Olha, eu acho
bem.
Que é isso, sim.
Ai, que medo!
Há
um contrato, não é? Não verbal de ups, ok, boa tarde.
Isso no supermercado é muito comum. Eu, em pequenino, quando estava no supermercado com a minha mãe, tentava ir ter com pessoas que eu achava que era a minha mãe e tocava em pessoas à toa.
Ah, sim, sim, sim.
Carrinhos
sim.
E não sei o quê, era mais pequenino.
Não passam vergonhas.
Sim, mas eu lembro-me de ficar tipo, ai, desculpe.
Se bem que há bocado recebemos mensagem de, de uma criança
pois
que
foi.
É uma vergonha que eu nunca esquecerei na minha vida.
Sabe o que é verdade. Que é, sabe o que é vergonhoso? É quando falam convosco pessoas que eram amigas de avó, amigas de mãe, não sei o quê. E que dizem, não estás a lembrar quem é. E para mim é uma grande vergonha não me lembrar. É tipo, eu não sei quem tu és.
Ah, sério?
Então tipo, não sabes quem eu sou. E eu fico um bocado envergonhado. Eu fico tipo, pá, eu não sei mesmo.
Não, eu tenho sim. Vergonha que me conheçam porque viram a minha pior fase de vida.
Tipo... Geralmente é bebê ou criança, portanto.
Ai, não. Eu fico com extrema vergonha quando alguém me diz, olha, andei contigo na escola básica. Eu digo,
ah, sim.
Não andaste. Não,
não era eu. Que nojo.
Percebo.
Olá, cidade. Bom, eu sou administrativa
Ruth.
E, portanto, respondo a e-mails todos os dias e a minha maior vergonha foi num desses e-mails eu ter respondido a uma senhora confirmo a anulação do seu peido em vez
okay.
De pedido. E a senhora ainda me respondeu muito simpática a dizer muito obrigada, estou mais aliviada.
Bom.
Boa resposta.
Muito boa.
Muito obrigado, Ruth. Olá, cidade. Para terminar, uma das melhores vergonhas que passei foi, diz o Luís, quando era mais novo fui à missa, na hora de tomar a hóstia, a senhora ia dar-me a hóstia à boca e deu-me um espasmo no maxilar, eu trinquei os dedos à mulher e ela gritou mesmo no meio da missa. Epá, e assim, eu não consigo imaginar esta história sem imaginar este berro.
Mesmo.
Meus caros, muito obrigado. Obrigado, caríssimo ouvinte, por teres partilhado connosco os teus piores momentos, no fundo, connosco e com mais milhares de ouvintes. Obrigado, Pedro. Obrigado, Joana. Foi o top
obrigado, Arthur.
Por hoje.
Obrigado, Arthur, por conduzires tão bem esta viatura que é a rádio.
É verdade. Tu conduzes, és a gasolina. És tudo.
És o volante, és as rodas e nós somos só.
És todas as partes.
Somos só os estofos cheios de ácaros.
Nós somos pessoas que andam quase à pica, não pagam passo e andam contigo aqui em cima às tuas cabeças.
Vocês são o cinzeiro deste carro, ok?
Triste.
Cá está. Ninguém é perfeito e qualquer um pode enfiar um pé no vaso. É a clara conclusão de hoje. Muito obrigado por teres ouvido mais um episódio do Podcast Toque de Saída e já sabes, amanhã há mais. Tchau.
Podcast Toque de Saída. Disponível em cidade.fm, na app ou nas plataformas digitais.